Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse programa é um oferecimento de pessoas como você, que patrocina o Boa Noite Internet todos os meses. Para saber como ser parte dessa galera e quais são as vantagens exclusivas, acessa aí boanointeinternet.com.br/assine. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Dizem que essa história que eu vou contar é mais antiga que as pirâmides do Egito. Mas ainda assim eu posso garantir que é uma história real. Ela se passa em uma cidade que ficava entre os reinos dos Iamad e dos Amoritas. Uma cidade perdida chamada Ebla, que é destruída pelas forças do mal no fim da história. Mas essa história não é sobre as pessoas de Ebla, elas são só os nossos coadjuvantes hoje. Essa história é sobre um anjo e dois bodes. O primeiro bode ninguém sabe o nome, mas o destino, a sorte, quis que esse primeiro bode fosse levado até o centro da cidade e oferecido aos céus, degolado na praça em um sacrifício ritual, exibindo para os seres sobrenaturais que olhavam por Ebla o sangue, o líquido da vida, e também que o povo de Ebla confiava tanto nos deuses que estavam dispostos a abrir mão desse animal que tanto dá, do leite ao couro. Que nenhum preço é alto demais quando o que se quer é livrar a cidade da maldade que a contamina. Ainda faltam dois personagens na história, nossos dois heróis. O destino deles está tão ligado que as pessoas de Ebla deram a eles o mesmo nome, o bode e o anjo. Os dois se chamam Azazel. O bode Azazel só existe para encontrar o anjo Azazel, que só existe para cuidar do bode. Pois eis que 7 dias depois do sacrifício ritual do bode, que são dias de festa, de celebração, um lindo bracelete de prata é colocado no pescoço do bode Azazel, que então é levado em procissão por toda a cidade até os seus portões. Lá o maior sacerdote de Ebla vai se agachar perto de Azazel e contar histórias em seu ouvido, coisas que só o bode pode saber. Nessa hora, o sacerdote vai contar ao bode tudo de mal que não só ele fez, mas o que todas as pessoas da cidade fizeram. Com essas palavras e seus poderes de sacerdote, toda a maldade das pessoas de Ebla vai ser colocada no corpo de Azazel. Então, um pastor vai pegar o bode e levar ele até o deserto para encontrar com o anjo, que tem o mesmo nome que ele, porque esse é o anjo que foi apontado pelos deuses para receber a maldade das pessoas e purificar o mundo. O que acontece com o bode depois disso, ninguém sabe. O que se sabe é que ao fim do festival, as pessoas de Ebla estão muito felizes e agradecidas ao bode por ele ter sozinho espiado os seus erros e a sua maldade. Agora, finalmente, elas são limpas e boas de novo e podem retomar suas vidas. O mal se foi. Pelo menos até o outono seguinte, quando um novo bracelete de prata vai precisar ser feito e dois bodes serão trazidos para a praça principal mais uma vez.
Fala galera do Boa Noite Internet, eu sou o Alexandre.
Eu sou a Belle Félix.
Eu sou o Fabiabu. E a gente veio aqui para te contar sobre a mais nova produção da Ampere, o podcast onde a gente vai falar sobre os heróis da cultura pop na tela da HBO.
O primeiro episódio é sobre o filme mais aguardado do ano, o Snyder Cut, Liga da Justiça. E nas próximas semanas, um novo herói ou heroína vai passar pela nossa lupa.
Então, ouve lá, fanáticos, onde você já escuta o Boa Noite Internet.
Valeu! Valeu.
Escrever não ficção, que nem eu faço aqui no podcast, é muito chato, porque você não pode inventar nada, não pode dar aquele tapa na história, juntar personagem, mexer um pouquinho na ordem que as coisas acontecem, tem que ficar preso a essa coisa toda de fatos e verdade, que, né, só existe para atrapalhar. Feliz a quem escreve ficção, porque aí qualquer coisa é só falar que, né, era uma licença poética. Que foi exatamente o que eu fiz nessa história da origem do bode expiatório, que é verdadeira em quase tudo, só não foi exatamente assim. Sim, existia um ritual envolvendo bodes enviados para o deserto na cidade de Ebla, que ficavam uns 50 quilômetros ao norte de Alepo, na Síria, e foi redescoberta em 1964 por arqueólogos italianos, depois de destruída pelos hititas em 1600 antes da Era Comum. Em 1993, foram encontrados textos do governo da cidade, escritos no século 24 antes da Era Comum, que falam desse ritual do bode acontecendo mais de uma vez. Só não dá para saber se essa era uma coisa que acontecia todo ano, tipo uma Páscoa, ou se era tudo ligado a um casamento real ou algum evento importante do tipo. A parte de falar os segredinhos na orelha do bode não aparece nesse texto de Ebla, mas sim no ritual dentro da antiga tradição judaica do Yom Kippur, o Dia do Perdão, que também é de onde vem o nome Azazel. Só que tem gente que acha que o tal Azazel nunca foi nem anjo nem demônio, na real, é só uma palavra que significa retirar de uma vez por todas, mas o nome aparece como de um ser em outros textos bíblicos não oficiais, não canônicos, incluindo os famosos manuscritos do Mar Morto. O bode expiatório também aparece em várias culturas ali daquele pedaço do mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, o bode expiatório só era usado em casos de urgência de calamidade, tipo alguma seca prolongada ou pragas e doenças. Só que ele não era um bode que era expulso da cidade carregando a maldade, mas sim uma pessoa, normalmente um escravo, um criminoso, ou só alguém pobre mesmo, porque, né? O nome desse ritual era fármacos, que é de onde vem a palavra, pois é farmácia, a ciência de fazer remédios, drogas e venenos, essas coisas mágicas que fazem os nossos problemas sumir. E a própria ideia de confessar os pecados para um padre e, por que não, o próprio Cordeiro de Deus que morre no deserto para tirar os pecados do mundo, tudo ganha um significado novo com a história do bodinho. História é uma coisa maravilhosa, escrever sobre ela é que dá trabalho. O grande valor da história não é esse papo de aprender com nossos erros que falam tanto na escola, é entender como a gente veio para aqui, quais foram as escolhas feitas lá atrás, que foram elas que, bem devagar, cada geração fazendo e mudando um pouquinho, que trouxeram a gente até aqui. Porque até parar para entender a história da maldade, eu pensava mais ou menos assim, que existem dois tipos de maldade no mundo e elas são tão diferentes que, na real, eu achava que nem deviam usar a mesma palavra. O primeiro tipo é a maldade que foi causada por alguém, uma coisa ruim que dá para apontar o dedo e dizer quem é culpado na história. Afirmar que fulano é mau. O segundo tipo é a maldade natural, é o terremoto, é o avião que cai, é uma criança que nasce com uma doença incurável. Nenhum mal desses aconteceu por culpa de ninguém, né? A maldade natural dói muito, aliás, muitas vezes ela dói mais justamente por conta dessa sensação de que não dava para fazer nada para mudar o destino, e por isso meu foco estava na maldade humana. Só que aí eu vejo histórias como a do bode expiatório e começo a não ter mais tanta certeza assim. Então eu comecei a pesquisar sobre a origem da maldade, o que os grandes filósofos achavam sobre isso, mas eu sempre ficava irritado porque o que eles pareciam preocupados em explicar era o porquê Deus deixar coisas ruins acontecerem. Existe toda uma conversa de que se Deus existe e sabe de tudo que acontece, tem poderes absolutos e bondade infinita, não podia existir maldade, qualquer uma, de Hitler a eu dar uma topada com o dedo no pé na mesa. Porque se Deus existe e a maldade também, ou ele não tem o poder de acabar com ela, ou não sabe que ela existe, ou simplesmente decidiu não acabar com ela e, enfim, a hipocrisia. Aí, plot twist, me aparece a história do bode expiatório e do fármacos para me ajudarem a, finalmente, entender que a maldade é uma coisa só, que ela é real. Ela é física, ela é uma coisa que mora dentro dos nossos corpos e que nasce quando uma pessoa se afasta de Deus. E quando isso acontece, a maldade causa coisas ruins no mundo. Então, é, sim, tudo a mesma coisa. Um cara que sempre explorou muito bem na cultura pop essa ideia de maldade como uma coisa física é o cineasta americano John Carpenter, como, por exemplo, no filme de 1982 The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo, onde um mal alienígena começa a contaminar os cientistas de uma base na Antártida, e qualquer um pode ser um monstro, até o seu melhor amigo, porque antes ele podia ser bom, mas agora essa coisa física, real, biológica, mas que não é humana, entrou no corpo dele e fez uma transformação de dentro para fora. É a mesma ideia por trás dos filmes de zumbi, de que a coisa ruim está no meio de nós e o seu vizinho pode ser o próximo contaminado ou até alguém da sua família. E quando isso acontecer, não tem jeito, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que meter um balaço na cabeça da pessoa. A bruxa tem que ser queimada, porque eu estava aqui de boas e ela veio trazer o mal. E aquele povo inteiro lá vai ter que morrer, porque, afinal de contas, se eles não seguem a palavra de Deus, são maus e não tem muita coisa que eu possa fazer. E não faltam provas para quem pensa assim, é só ligar a televisão ou tirar o celular do bolso para ver a maldade acontecendo ao vivaço. É gente pelada, é gente chupando maconha, é gente corrupta, e é por isso que tanta coisa ruim acontece na minha vida, é por isso que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por causa dos outros. A punição é a maneira mais direta de acabar com o mal, e deve ser por isso que pessoas com vidas totalmente miseráveis, e aí financeiramente ou emocionalmente, continuam seguindo os mesmos políticos e líderes religiosos. Porque a maldade está lá fora, nos outros, e se você quer alguma prova, é só ver o tanto de coisa ruim que está acontecendo no mundo, e nós precisamos punir esses decadentes. O mundo hoje em dia está cheio de gente que eu gosto de chamar carinhosamente de fiscal de cu alheio. A galera que não fica satisfeita em viver uma vida longe da maldade precisa que o mundo viva do jeito que elas mandam. Eu sempre brinco que se você é contra o casamento gay, tudo bem, é só você não casar com quem é gay e deixa as outras pessoas beijarem e casarem com quem elas quiserem. Mas se a maldade é uma coisa física que contamina a água e o solo que invade corpos, aí tudo muda de figura e a fiscalização é necessária. A maldade é o Covid e Deus é a cloroquina. Tem um outro filme, esse de 1998, que nem tem nada demais, deve hoje em dia ficar passando de tarde na TNT, e por isso eu vou dar uns spoilers em sim, mas depois vai lá ver que é divertido e eu não vou contar o final nem nada. O filme é com Denzel Washington, o John Goodman e grande elenco, e nos Estados Unidos se chamou Fallen, no Brasil, em PTBR, foi Possuídos, e em Portugal, Anjos Caídos, o que já meio que mostra onde essa história vai dar. O filme parece ser só mais uma história policial, começa com o detetive Denzel vendo um serial killer que ele ralou para prender finalmente, recebendo a pena de morte. Então, show, acabou o mal do mundo, morreu o cara. Só que esse é o início da história, então é claro que não vai dar tudo certo, porque, né, filme. É que logo depois mais pessoas continuam morrendo do mesmo jeito que as vítimas lá do condenado, sinistro. Mas aí eles descobrem que por trás de tudo está um demônio que toma conta do corpo da pessoa e é esse demônio que transforma o cidadão de bem em serial killer. O problema é que o demônio pode pular de um corpo para o outro quando ele quiser. Como ele faz isso? Pela voz, pelas palavras, ele sussurra umas coisinhas e entra pela orelha das pessoas. E sabe qual o nome desse demônio, desse anjo caído? Azazel. O nome Azazel aparece pela história da humanidade em outros lugares além do ritual do bode expiatório. Por exemplo, ele também é usado para descrever a serpente do paraíso em um livro não oficial da Bíblia. Pois é, aquela serpente que falou no ouvido do Adão e da Eva para ir lá na árvore e pegar conhecimento. Afinal de contas, quando a gente pensa em demônio, até hoje em dia, ele está onde? Aqui no ombro, assoprando maldades no nosso ouvido. Tudo muito bonito, exceto, é claro, a parte de que a maldade não é uma coisa física, um micróbio, nem um monstrinho alienígena. A maldade não se espalha pelo ar, nem pela água, e também não transforma uma bela casa vitoriana em uma mansão mal-assombrada. A maldade não é feita de átomos, mas o problema é que uma coisa não precisa ser feita de átomos para a gente sentir os efeitos dela. Essa altura já deve ter um monte de gente virando os olhinhos e pensando que esse é mais um Boa Noite Internet, onde o Chris vai fazer o quê? Vai falar mal de religião, vai fazer cristofobia. É isso, sim e não, eu acho que a religiosidade é uma coisa útil, até saudável. Faz bem acreditar que as coisas acontecem por um motivo, que existe uma força superior que cuida da gente e, se isso faz bem, o resto é o resto. Meu problema é quando uma religião começa a pegar essa parte de se conectar com o desconhecido e querer se meter na vida dos outros, fiscalizar a vida de gente que nem é daquela religião. Gente que quer usar o seu ponto de vista pessoal, a sua história, a sua cultura, para dizer que os outros são errados e precisam mudar. Muita gente já fez muita coisa ruim em nome da religião, usando a espiritualidade das pessoas como arma, como um jeito de ganhar mais poder e dinheiro, que é o que acaba acontecendo sempre, tipo pastor vendendo feijão mágico por R$1.000. Feijão mágico, bicho. Só que, como eu falei em outro episódio dessa temporada, eu sou hararista. Eu gosto muito de seguir a definição do Yuval Noah Harari de religião, que é mais ou menos a seguinte, está no livro mais famoso dele, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que eu vou botar o link lá no www.crisdias.link, porque se alguém compra o livro usando uma Crisdica, eu ganho aquela comissão marota. Lá vou eu falar de novo do Sapiens, lá vou eu. É que para o Yuval da massa, a religião não precisa de um deus barbudo ou com vários braços que desce do céu ou do Monte Olimpo ou sai das profundezas. Para ele, uma ideia só precisa de duas coisas para ser uma religião. A primeira é que uma religião acredita que existe uma ordem sobre-humana, existem coisas que a gente, réis mortais, não somos capazes de compreender, só seguir. Ele explica, por exemplo, que por causa disso o futebol não é uma religião, porque as regras do futebol são bem definidas e bem entendidas por nós humanos, ou pelo menos os humanos que trabalham na FIFA. A segunda coisa é que uma religião, essas tais regras sobre-humanas, precisam ser seguidas por nós aqui, ou tudo vai desandar. Se você acredita nisso, se você é dessa religião, você tem que viver assim. Eu posso, por exemplo, acreditar que as fadas existem, mas não mudar nada na minha vida por conta disso, até porque as fadas não escreveram um livro dizendo como um fadista tem que viver, elas não têm 10 mandamentos nem nada. Eu deixar de acreditar em fadas não vai afetar em nada o andamento do mundo. Já uma religião não, como é o caso aqui na nossa história toda de maldade. Se você se afastar da palavra de Deus, isso não é só ruim para você, é ruim para todo mundo. É claro que o cristianismo bate com essas duas regras, Deus é uma força sobrenatural que, em tábuas de pedra e pergaminhos, disse como a gente deve viver, deu o manual das regras do jogo. Não fui eu que decidi, Deus quis assim, quem sou eu para questionar? Só que a beleza da ideia do Harari é que mesmo sem um Deus com nome e que fala em primeira pessoa, muitas coisas se comportam exatamente como uma dessas religiões que tem deuses. Tipo o mercado. Olha, eu acho que o mercado não vai reagir muito bem a essas medidas. A gente precisa aprovar as reformas. Que reformas? As reformas, cara, senão não vai ser bem recebido pelo mercado e aí já viu, coisas ruins acontecem quando o mercado fica triste. Ou então o povo, né? Que afinal de contas é a voz de Deus. É por isso que o Yuval fala que apesar de o mundo continuar cheio de igrejas, de tudo que é Deus por aí, hoje em dia a gente vive numa era das religiões humanistas, que são as que estão mais preocupadas com o que é certo para as pessoas e não para algum Deus. No segundo livro dele, Homo Deus, né, link lá, você já sabe, ele detalha mais essa visão de religião e fala que, por exemplo, se uma mulher na Idade Média pensava em largar o marido, a principal coisa passando pela cabeça dela é como Deus vai se sentir se ela sair de casa. Mas em uma sociedade com religiões humanistas, como hoje em dia, ela vai se perguntar o que a família, os vizinhos, mas principalmente ela vai sentir. Antes, ela tinha que ser verdadeira com os valores de Deus, agora ela tem que, antes de mais nada, ser verdadeira com os outros seres humanos. Os judeus não comem carne de porco, porque Deus falou que não pode. Por outro lado, muitos veganos não comem carne de porco porque é desumano matar animais. Dentro dessas duas medidas do Harari, judaísmo e veganismo são religiões iguais. Existe uma força maior do que eu que determina as regras, eu só trabalho aqui. E aí os novos deuses não são mais Yahvé ou Alá, mas coisas como os direitos humanos, a liberdade, a igualdade, a meritocracia, a cultura startup, o dinheiro, o marxismo e por aí vai. Então, se o mal nascia de quando a pessoa se afasta de Deus, como é que isso funciona em uma religião humanista? O Sócrates, o filósofo grego, não o craque da bola, dizia que a maldade nasce da ignorância, da falta de conhecimento. As religiões antigas, teístas, puniam o mal com violência física, matando, expulsando, tacando pedra. Mas agora, que somos todos humanistas evoluídos e desconstruídos, como é que a gente se livra do mal? Ué, do mesmo jeito de sempre. Cancelando. Pegando todas as pessoas que pecam não diante de Deus, mas da humanidade, pegando esses pecadores que estão longe da verdade, da bondade e exterminando. Só que agora, como a gente vive no mundo das ideias e do conhecimento, em vez de destruir fisicamente, a gente destrói a ideia de existência daquela pessoa. A gente apaga ela da história, se for preciso, cria um ambiente onde quem mostrou algum sinal de maldade perde o emprego, os clientes, os amigos, a família, porque né, quem continua do lado de um cancelado também tem que ser cancelado, foi contaminado pelo mal, e esse mal é o que traz tanta desgraça para o mundo. Você quer mesmo sair na foto com essa pessoa? Então morra você aí, suma daqui e não volte mais, leva a maldade junto com você, só assim o mundo vai ser salvo. Enquanto a sua maldade existir, eu não vou ter paz. O fim da minha versão da história da cidade perdida de Ébla, aqui eu inventei com muita licença poética, é que o Azazel era um anjo como outro qualquer, que ficou com o trabalho de receber todos os bodes expiatórios junto com o carregamento de maldade deles. E assim, ele ficou por 2000 anos ouvindo e guardando dentro de si tudo de ruim que existia no mundo. Até que um dia, ele não suportou mais o peso de tanta maldade queimando dentro dele. Nesse momento, ele deixou de ser um anjo e se transformou num demônio muito poderoso que resolveu dar um fim naquele ciclo de maldade. Ou talvez ele só tivesse com muita raiva dos eblianos, não dá para saber muito bem o que se passa na cabeça dos demônios. Então ele saiu do deserto, fez o caminho de volta e destruiu completamente a cidade, que seguiu assim, perdida por mais 3.500 anos. Aí o narrador amarra tudo, dizendo que os poucos que conseguiram fugir de Ébla antes do fim passaram a andar pelo mundo contando essa história. A de que não se empurra a maldade do mundo para debaixo do tapete e que não é o papel nem de bodes e nem de anjos acabar com ela, mas sim de cada pessoa entendendo sua própria maldade e consertando cada estrago feito por ela. Porque mandar a maldade para longe só faz ela voltar depois, mais forte. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, como é que foi essa semana? Como é que passou aí? Aqui, né, segue puxado, como sempre. Já se foram, me toquei disso hoje, já se foram 3 meses do ano, já tá acabando o 3º mês do ano. E a gente continua sem sair do lugar, mas beleza, pelo menos a gente tem os podcasts para ir lá viver no maravilhoso mundinho do áudio. E aí, lembretes, recadinhos, lembrando, então, quem ouviu ou quem não ouviu semana passada, vem aí o curso de podcast da Ampere, esta maravilhosa produtora que cria o Boa Noite Internet e tantos outros podcasts legais. Então, acessa aí www.ampere.audio/curso para deixar seu e-mail lá, mostrar o interesse, sem compromisso, sem pagar, sem passar cartão de crédito nem nada. Assim que a turma abrir, vai ser uma turma só esse ano, assim que a turma abrir, você ser avisado, tá na frente, ficar sabendo que chegou a hora de aprender a produzir o seu podcast com os Ferinhas da Ampere, comigo, com Alexandre Maron, com M.M. Isidoro e com Gui Pinheiro. E falar em Ampere, falar em fazer podcast da Ampere, você ouviu aí, dá uma curtida lá no nosso novo podcast com a HBO, o Fanáticos, que tá chuchuzinho, tá belezinha. Dá essa força, dá essa moral pra gente lá, taca o seu play, procura aí no seu tocador preferido e vem com a gente nessa viagem. E também, como sempre, toda semana, agradecendo a quem assina, quem apoia, quem patroneia o Boa Noite Internet, quem mantém a gente aqui contando histórias no ar pelo valor de menos de uma coquinha a zero por semana. Você ajuda a isso aqui continuar existindo e ganha vantagens exclusivas, ganha, por exemplo, acesso à nossa newsletter semanal. E semana passada eu falei na newsletter, me mandaram uma mensagem perguntando se quem assina a newsletter ganha acesso às newsletters anteriores, e sim, a resposta é sim. Tem, sei lá, mais de, não sei, tem dezenas, milhares, não, brincadeira, tem dezenas de newsletters lá antigas para você ler pelo site, pelo www.boanoiteinternet.com.br. Então passa lá, assina, clica lá no botão assine para saber como fazer, como pagar, se você está no Brasil, se você está fora, como ser parte dessa galera. Show de bola! E se você ficou até o final, muito obrigado. E último recadinho, semana que vem o Bônus de Internet, essa terceira temporada, vai dar uma pausa, um hiato, como fazem na TV americana. Mas na semana seguinte a gente tá de volta, tá tudo certo, tá tudo rolando. Ainda tem mais episódios pela frente. Então continua aí espalhando a palavra, mandando para quem você gosta, mandando para a família, mandando, manda de indiretinha, manda assim, olha aqui, eu só acho engraçado, você tinha que ouvir esse podcast aqui. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Corrêa. Até o próximo episódio.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.